Enquanto nós estamos nos locomovendo, vou pedir então a gentileza de você abrir a sua Bíblia, depois eu faço uma oração aqui com você. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ao final deste capítulo, João capítulo 6. Eu quero ler com você do verso 60 até o verso 71. João 6, do verso 60 até o verso 71. Antes de ler, vamos falar com Deus. Senhor, nós reservamos na nossa semana esse dia com o objetivo de usá-lo para a adoração ao teu nome. Estamos aqui como família, aqueles que estão presentes, aqueles que estão conectados através da nossa live, seja assistindo ao vivo ou quem sabe em algum momento posterior, todos temos expectativas. Mas a maior delas, Pai, é exaltar o Seu nome como o Senhor Deus soberano de todo o universo. Essa não é uma pausa simples no tempo. É o momento que nós escolhemos parar para ouvir a Sua voz. E nós precisamos que o Senhor fale conosco. Vamos ler a Tua palavra. Que ela produza os frutos necessários de arrependimento. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. A nossa definição de sucesso, em todas as perspectivas humanas, sempre vai estar associada à transitoriedade das coisas, à fragilidade. O sucesso que a gente imagina, ele não consegue transpor a barreira do efêmero, seja ele no campo profissional, no campo sentimental, tudo que a gente pensa em sucesso é frágil, é instável. Michael Carroll era um jovem de 19 anos. Ele trabalhava de lixeiro, na Inglaterra. É claro que ele não estava satisfeito com essa situação. Era um jovem, não estava na faculdade, tinha sonhos, tinha planos, e ele decidiu arriscar. Ele foi até a loteria, pagou por um bilhete e fez uma aposta. Para sua sorte, aquela aposta lhe rendeu aproximadamente a quantia de 80 milhões de reais. Da noite para o dia, de mendigo, ele se tornou milionário. Mas acontece que tem muitas pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo que elas têm é o dinheiro. Foi o caso de Michael. Da noite para o dia, ele poderia comprar tudo o que ele quisesse. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu gastar em menos de 10 anos toda essa fortuna. Em menos de 10 anos. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Como ele gastou? Ele comprou mansões, carros de luxo, mas ele precisou vender. Porque ele se envolveu com muitas festas, drogas, álcool, apostou em corridas de cavalos, em cassinos. E quando o dinheiro se foi, ele agora se encontrava numa situação pior do que aquela em que ele estava quando havia ganhado aquela fortuna. Por quê? Porque lá atrás ele era um jovem, com 19 anos, que, apesar de toda a limitação da sua condição, ele tinha um trabalho, ainda que fosse lixeiro, ele tinha um trabalho, e não era um adicto. Agora, quase 10 anos depois, ele perdeu o trabalho. Era um viciado em drogas, e não tinha mais ninguém que pudesse ajudá-lo. Dando uma entrevista contando a sua história, ele disse o seguinte: o meu sonho era poder voltar a ser lixeiro outra vez. O sucesso é muito frágil, ele é muito instável. Há momentos em que a gente cresce na nossa carreira, mas há circunstâncias em que pessoas que trabalham conosco puxam o tapete, fazem algum tipo de conspiração contra nós. É por isso que o sucesso ele precisa ser ressignificado. E talvez hoje você está aqui para entender qual é a verdadeira perspectiva do sucesso. C.S. Lewis ele disse o seguinte: se você procurar a si mesmo, encontrará apenas desespero. Mas se você buscar a Cristo, encontrará a si mesmo e tudo mais o que você precisa. Agostinho de Hipona, ele disse assim: nós caímos para aprendermos a nos apoiar naquele que nunca vacila e cai. O sucesso sem Cristo é o primeiro passo do fracasso. Não se esqueça disso. Nada nessa vida pode substituir com eficiência o relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Não importa quão longe você vá aos olhos das pessoas, não importa quão bem elas imaginem que você se encontre, se você não estiver conectado com Deus, o seu sucesso, ele é estéril, ele é vazio, ele é frágil. Nós lemos hoje, aqui como base da nossa mensagem, um dos textos que eu reputo como um dos mais complicados do Evangelho. Eu vou tentar explicar para você. João 6, do verso 60 até o verso 72, traz para nós um momento delicado do ministério de Jesus. Nós, pastores, reputamos o sucesso quando nós temos uma audiência repleta. A gente olha para a igreja, os bancos estão cheios. Mas lembre-se, o sucesso da igreja nunca está na quantidade de membros que vêm para adorar, mas na quantidade daqueles que saem para servir a Deus. Eu me lembro que, desde pequeno, antes mesmo de me decidir por ser pastor, eu tinha um pesadelo. Esse pesadelo ele era recorrente, sempre voltava. Qual era o meu pesadelo? Eu me via pregando, e eu sempre tinha fobia social. Eu era assim uma pessoa que não tinha a mínima condição de desempenhar qualquer função pública. Eu era um bicho do mato. Literalmente. Eu costumo dizer que quando as pessoas iam em casa para visitar os meus pais, eu corria para dentro do meu quarto, eu fechava a porta e eu ficava angustiado esperando eles irem embora para eu poder sair. Você vê o meu nível de relacionamento social. Mas o pesadelo que eu tinha é que eu me via à frente, eu acho que pregando, porque o que eu faria num lugar amplo, né, como esse? Eu me via pregando e dentro do meu sonho, enquanto eu falava, as pessoas iam se levantando e indo embora. Isso me dava assim uma angústia tão grande. Falei, como é que pode? As pessoas não estão considerando o que eu quero dizer. E esse pesadelo, ele voltava repetidamente. Eu via as pessoas se levantando e indo embora. E isso me angustiava profundamente. O meu pesadelo, queridos, se tornou realidade no ministério de Cristo. João 6, a partir do verso 60, descreve para a gente o momento em que Jesus perdeu praticamente toda a sua audiência. Veja, as pessoas não foram embora porque um dos discípulos de Jesus deu um mau testemunho. Elas não abandonaram a Cristo porque, quem sabe, viram alguma inconsistência no sistema religioso daquela época. Elas abandonaram a Jesus porque ouviram um sermão duro demais, forte demais, e em função disso, abandonaram a Cristo. Deixa eu explicar um detalhe sobre o ministério de Jesus. Se a gente fosse dividir o ministério de Cristo em fases, os seus 3 anos e meio poderiam ser divididos em 3 fases. A primeira fase, ela é chamada pelos historiadores do Evangelho como sendo a fase do obscurantismo. Jesus não era famoso. E ao contrário até do que mesmo alguns pensam, Jesus não começou o seu ministério na Galileia. Se você for ler Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelistas já vão iniciar o ministério de Jesus na Galileia. Mas essa não foi a fase inicial do ministério de Cristo. João é o único evangelista que vai descrever o primeiro momento do ministério de Cristo, que não aconteceu na Galileia, aconteceu na Judeia. Essa fase é chamada de obscurantismo porque as pessoas não o conheciam muito bem. Ele era mais um pregador. E João, do capítulo 1 até o capítulo 4, descreve a ascensão meteórica de Cristo no consenso popular. E ele então precisa deixar a Judeia e se mudar para a Galileia, para ali então desenvolver o seu ministério. E aqui então, Jesus passa a viver a segunda fase do seu ministério, que é chamada a fase da popularidade. Ele agora atraía atenção, os holofotes estavam colocados nele. Por onde ele passava, ele fazia coisas extraordinárias. E se você for olhar, Mateus, Marcos e Lucas descrevem exatamente o que aconteceu nesse provável 1 ano e meio do ministério de Cristo. A fase de popularidade de Jesus começa provavelmente no final do primeiro ano e se estende até 2 anos e meio de ministério de Cristo, ou o 2 ano e meio. E essa fase, ela vai exatamente até o contexto que nós estamos lendo aqui, o contexto de João capítulo 6, quando Jesus realiza o maior de todos os milagres, que foi a multiplicação de pães e peixes. O único milagre que aparece repetido nos 4 evangelhos. É o único dos 35 que Jesus realizou e aparecem nos evangelhos. Agora, se foi exatamente isso que aconteceu, Jesus, no seu momento de maior popularidade, enfrenta o seu maior fracasso. Então significa uma coisa: que depois do alto das montanhas se encontram os mais profundos precipícios. Depois do sucesso, o que sobra, queridos? O fracasso. Difícil não é subir a montanha. Complicado é você permanecer lá. Observe que Jesus, ele enfrentou o seu maior fracasso no momento que ele havia experimentado o seu maior sucesso. E ao contrário do que qualquer um poderia imaginar, não foi resultado de uma ação indevida de alguém que o seguia, o acompanhava. Foi algo que ele deliberadamente fez. Ele sabia que ao pregar aquele sermão, as multidões o abandonariam? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Então por que pregou? Existem mensagens, queridos, que são necessárias. Elas não são procuradas, esperadas, mas elas são necessárias. Esse foi um duro sermão que Jesus pregou. E a pergunta que fica é: por que as multidões abandonaram Jesus? Se ele havia feito o seu maior milagre? De acordo com João capítulo 6, o verso 22, depois de ter feito o maior milagre, se apresentado como Messias ao realizar aquele milagre da multiplicação, João 6, 22 diz: no dia seguinte, preste atenção, não passou-se uma semana, nem um mês, quanto tempo? No dia seguinte, diz o texto, as multidões o procuravam e o encontraram em Cafarnaum. Em que lugar? Na sinagoga. Imagina a cena. Provavelmente, o milagre da multiplicação aconteceu numa quinta, talvez sexta-feira. A fama de Jesus correu por toda a Galiléia. No sábado, ele tinha sido convidado para pregar em Cafarnaum. Veja, ele podia simplesmente se valer dos ventos favoráveis e abrir as velas do seu ministério e deslanchar, se apresentando como a solução. O que que ele faz? Ele prega um sermão que vai ferir praticamente de morte a espiritualidade parca, falha, pequena da sua audiência. E a pergunta é: por que que ele fez isso? Era hora dele subir e falar sobre a graça, falar sobre o amor, abraçar e acolher aqueles que o haviam procurado. Mas ao contrário disso, ele é duro nas palavras. Porque Jesus, no seu momento de maior sucesso, deliberadamente realizou o seu terrível fracasso. Por quê? Existem três reações aqui da multidão que eu quero extrair com você. Três. Se a gente conseguir passar por todas estas, nós vamos entender por que Jesus pregou aquele sermão. A primeira reação tem a ver com o escândalo que a multidão sentiu ao ouvir o sermão de Cristo. Você já pensou, um pastor terminar de pregar e a audiência está escandalizada? O que é que ele deveria ter falado? Olha o que diz João 6, aí nós começamos a ler versos 60 e 61. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Veja, qual foi a reação da multidão ao ouvir o sermão de Cristo? Escândalo. Veja, durante um ano e meio, Jesus havia se apresentado ali na Galiléia, mostrando que era o Messias, fazendo milagres incontestáveis para atrair a atenção de todo mundo. E quando ele tinha a atenção de todos para si, o que ele fez? Vamos entender um pouquinho melhor esse contexto. Marcos capítulo 6, o verso 30, falando sobre esse momento, diz que o milagre da multiplicação aconteceu depois que Jesus enviou os discípulos. Eles foram em nome de Cristo, e se você for olhar lá, tanto que Mateus, Marcos falam, e Lucas também, diz que as pessoas ficaram maravilhadas, porque em nome de Jesus eles expulsavam demônios, eles curavam, faziam coisas espetaculares. E quando eles voltam à presença de Cristo, eles não voltam sozinhos, as pessoas começam a vir de todos os lugares à procura de Jesus e à procura dos discípulos. Veja, aqui Jesus tinha um contexto da atenção das pessoas, ele faz o milagre da multiplicação, ele se apresenta como Messias, e João diz que no dia seguinte as pessoas saem do êxtase para o escândalo. E por que isso? Existe aqui, queridos, basicamente três razões para a multidão ter se escandalizado em Cristo. Primeira delas, você está ainda com a Bíblia aberta em João, capítulo 6... Me acompanhe no verso 14 e 15, olha o que diz lá, João 6, o verso 14 e 15. Logo após o milagre ter acontecido, olha o que João diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Me ajuda aí. O que foi que eles falaram? Este é o quê? Que devia vir ao mundo. Agora continua, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de fazer o quê? Arrebatá-lo para o proclamarem. O que foi que ele fez? Qual é a primeira razão para a multidão ter se escandalizado em Cristo? A primeira razão, queridos, tem a ver com os planos, os interesses. Nem todos procuram a Cristo pela mesma razão. Tem pessoas que vão a Ele para fazer o quê? Barganha espiritual. Senhor, se o Senhor me der o que eu quero, eu entrego a minha vida para Ti. Você consegue entender isso? Gente que vem fazer barganha com Deus. Se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Veja, é exatamente isso que a multidão veio para fazer com Cristo. Jesus percebeu logo que eles queriam um rei, mas não o reino. Eles queriam um herói, mas não o Messias. Eles queriam milagres, mas não a salvação. Eles não estavam dispostos a sacrificar o seu próprio eu, a mudar de vida. O interesse deles era superficial, raso. Eles queriam uma fé, uma religião que fosse agradável ao seu próprio contexto. Uma religião que não pode existir o não faça isso, não faça aquilo. Eles não estavam dispostos, muito menos preparados, para abandonar a sua perspectiva soberana de fé, onde o crente está numa posição mais privilegiada do que o próprio Deus, para determinar o que Deus deve ou não fazer. Por isso que Jesus não podia compactuar com essa loucura e insanidade. Entenda uma coisa, toda vez que você se vale da fé pelo motivo errado, Deus não entra no seu jogo, Deus não entra na sua brincadeira, Ele não faz qualquer coisa para ter tudo o que Ele gostaria, não, Deus não barganha na mesa da fé. O motivo daqueles homens era egoísta, avarento. Eles queriam um rei que pudesse dar o reino que eles queriam, mas o reino dos céus, queridos, tem um caminho que é? Ele é estreito. Segunda razão para o escândalo. Capítulo 6, está ainda aberto aí? Verso 51, olha o que diz lá. Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, diz aqui, ó, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Estranho, né? Mas tem mais. 53 a 55. Olha o que Jesus fala: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que Jesus promete? Agora veja, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Essa fala de Cristo soou muito estranho para eles, sabe por quê? Dentro da religião do judaísmo, isso está muito claro em Gênesis 9, verso 4, Levíticos 17, do verso 10 ao 12, sabe qual que era a restrição imposta por Deus para os judeus? Eles não podiam comer carne que tivesse, sabe aquele churrasco que vem pingando assim? O judeu não come assim. Veja, o judeu sabia, eles não podiam comer carne com sangue, e muito menos beber sangue. Aí aparece o Messias falando: vocês têm que comer o quê? A minha carne e o meu? Como assim? Percebam que o motivo do escândalo deles tinha a ver com o confronto que Jesus propõe naquele sermão com a religiosidade engessada, pequena, tacanha. Jesus não estava falando de canibalismo. O que Ele estava falando, queridos? Ele estava falando do ato mais sublime da graça, a sua morte na cruz. É por isso que naquele instante, de todas as perspectivas que você olha, comer carne e beber sangue, ou olhar Cristo levantado na cruz, esvaindo-se em sangue enquanto suspira pela última vez para poder dizer está pago. Qualquer uma das perspectivas que você observe, isso é um escândalo. Paulo vai dizer isso em Coríntios, que a cruz ela é escândalo para uns e loucura para outros, escândalo para os judeus. Como assim? O Messias que vem para morrer, ele não vem para governar, ele não vem para destruir, ele não vem para derrotar os inimigos, ele vem para sofrer, para agonizar e morrer como um mártir, como um bandido na cruz. Que religião é essa? Uma religião que não está centrada no receber, mas no oferecer. E entendendo a proposta, queridos, eles falaram, não, essa religião não dá para a gente. Isso é demais. Não me falaram que para ser cristão eu tinha que abandonar as drogas, a bebida, deixar de fazer aquilo que as pessoas libertinas fazem. Eu teria que ser diferente? Não, esse tipo de religião eu não quero, de forma alguma. O escândalo deles tinha a ver com uma religiosidade engessada, mas tem uma terceira razão. Essa terceira razão aparece no verso 56 e 57 do capítulo 6. Você pode olhar aí comigo? Diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, viverá. A terceira forma de se escandalizar com o sermão de Cristo tem a ver com a lógica utilitarista, humanista, existencialista da multidão. Eles estavam, até aquele instante, confortáveis com a ideia de terem encontrado o provedor perfeito. Ele forneceria pão. Se alguém morresse, ele traria a ressurreição. Ele curaria os cegos. Ou seja, esse Jesus é um Jesus agradável. Mas tem um detalhe. A fala de Cristo, ao se apresentar como sacrifício perfeito, demandava também uma fidelidade perfeita. Aquilo que ele fez é o que nós também devemos fazer. Ele se entregou de que forma, queridos? Ele se entregou completamente. O que ele espera de você? O que ele espera de você? Quem quiser vir após mim, ele disse, a si mesmo? Você se esqueceu? Quem quiser vir após mim, a si mesmo? Tome o quê? Sua cruz e... Você percebeu o que ele está dizendo? O que eu fiz, você também deve fazer. E quando a multidão ouviu isso, eles disseram, não, para a gente não dá. Essa religião não. Ele se entregar é legal. Agora, eu fazer exatamente o que ele fez, não. Aí para mim não dá. Se me permita, nesse instante, a franqueza. Tem muita gente que acha que ser mordomo é devolver a Deus o dízimo e a oferta. E se incomoda com isso. Tem gente que ganha 100%, se incomoda com 10%, mas gasta os outros 90%, inconsequentemente. Sobre o aprisionamento do eu, da sua vaidade, do seu orgulho, e acha que o que Deus pede é muito, é demais. Então deixa eu te dizer uma coisa, do fundo do meu coração. Deus não pede 10% do que você tem. Sabe o que Ele pede? Ele pede tudo. É muito mais do que dinheiro. Se a gente fosse parametrizar ou valorizar, Ele não quer dinheiro, Ele quer o propósito que você gasta o seu dinheiro, Ele quer a razão pela qual você constrói os seus sonhos, e isso é muito mais, é muito maior, é você negar a si mesmo, é você dizer o seguinte, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma viagem, Deus diz para você, não filho, você não vai viajar, você vai ajudar uma família carente e necessitada, porque eu estou precisando que você ajude, você consegue entender? É exatamente isso que estava diante dos olhos da multidão, e quando eles tiveram que pesar a balança, eles disseram, não, cristianismo para mim é até agora, página 2, eu estou indo para outro lugar. É por isso que a reação deles é duro, é esse discurso. Entenda que a palavra duro, skeletos, no grego, não significa duro de se compreender, porque ele falou numa linguagem profunda. Significa literalmente um discurso rude, ofensivo, porque o que Jesus estava fazendo era ferir as convicções profundas da sua audiência. Por isso, eles acharam a fala de Jesus intolerável. Hoje acusam o cristianismo de ser intolerante. Essa acusação não é nova. Ela vem desse dia, quando eles olharam para Jesus e disseram: seu discurso é intolerante, não dá. Por isso, eu preciso fazer uma pergunta para você. Em que você se assemelha àquela multidão? Hã? O que, que você não está disposto a entregar para Jesus? O que, que você diz não? Isso aqui não. Eu posso ir até isso, mas aquilo não. Não peça que isso daqui não dá. O que é que você, talvez, tem demonstrado até hoje, a ponto de a sua fidelidade ser parcial e não completa, como era da multidão? Raciocine um pouco. Porque talvez seja isso que esteja atrapalhando você de experimentar a companhia plena de Deus na sua vida, nos seus negócios, na sua família. Eu quero ir para a segunda reação da multidão. A primeira foi escândalo. Qual foi a segunda? Descrença. Capítulo 6, o verso 64. Jesus diz assim: contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Veja, a segunda reação não é escândalo, é descrença. Veja, pior do que você se escandalizar com Cristo é o quê? É você descrer em Cristo. Então entenda uma coisa, que o escândalo, a ofensa, é nada mais nada menos o transporte que nós usamos para transitar na estrada da falta da fé. Então, se tem algo que te escandaliza, pode ser que isso potencialmente está te conduzindo na estrada da incredulidade. Foi isso que aconteceu com a multidão. O escândalo gerou descrença. Mas como é que isso pode ser possível? Eu queria focar aqui na fala de Cristo, no verso que eu acabei de ler com você. Como que pode alguém que anda com Jesus, em algum momento da vida, descrer nele? Entenda aqui, ó, que geralmente a descrença, ela vem, entenda isso daqui, ela não vem por aquilo que Jesus faz ou por aquilo que Ele pede. A descrença vem por aquilo que nós somos. Observe que a descrença aqui, ela é identificada em dois níveis. Jesus observa que a falta de fé, ela foi resultante de um confronto pessoal contra planos, uma religiosidade engessada e uma lógica humanista, existencialista. Quando ele questiona isso, naturalmente as pessoas passaram a descrer nele. Mas tem uma segunda razão para a descrença. E qual é ela? A falta de fé é movida pela falta de caráter. Jesus olha para a multidão e ele diz o seguinte, verso 70, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um entre vós é o quê? Você percebe que Jesus não falou assim, ó, eu não escolhi vocês em número de 12, mas um dentre vós está possuído pelo diabo. Ele falou assim? O que foi que ele falou? Um dentre vós é, porque pela análise de Cristo não havia nenhuma diferença entre Judas e o diabo. Nenhuma diferença. Os envolvimentos e as seduções que nos levam na direção do pecado, não apenas corrompem o nosso caráter, mas constroem uma imagem e semelhança com o diabo. A raiz da sua vaidade, do seu egoísmo, é o seu pecado que te aprisiona e te leva, não apenas como um escravo, mas te leva para ser uma réplica perfeita do que é o próprio Satanás. E não tem nada pior do que você ser um diabo para as outras pessoas. Não tem nada pior. Agora, em que constituía a descrença de Judas? Tem dois elementos que você vai observar nos evangelhos. Quais são eles? Judas ele sempre se incomodou com a recusa de Jesus de estabelecer um reino aqui na terra. Sempre se incomodou. Veja, queridos, essa igreja, ela não está aqui para prosperar. A ponto de não temos mais lugares para as pessoas sentarem aqui, porque nós somos bons demais. Nossa música é melhor, nossa pregação é melhor. Não, não é por isso. Nós temos que pregar que o nosso mundo, aliás, o nosso reino não é deste mundo. E Judas se incomodava com isso. A segunda coisa que Judas se incomodava demais é que Jesus, hora ou outra, vivia falando o seguinte: olha, daqui a pouco eu vou até Jerusalém e eu vou morrer. Isso incomodava ele. A conveniência desse mundo e o alto sacrifício para ele era uma coisa que incomodava demais. Deixa eu lhe dizer, todo aquele que semelhante a Judas transita nessa religiosidade, em que o meu conforto é mais importante do que a minha fidelidade, do que o sacrifício gera mais escândalo do que a minha entrega. Adivinha? Para onde é que eu estou indo? Havia dois tipos de descrentes naquela multidão. Havia aqueles que estavam sendo confrontados nos seus planos pessoais, na sua religiosidade engessada e na sua luxúria. Mas haviam aqueles, no caso um, que não tinha mesmo, era caráter. Para preocupar, a triste lição dessa cena, queridos, é que Judas era um dos 12 escolhidos. Ele era um. Andou com Jesus. Viu tudo que viu. Mas isso não foi suficiente para que ele se tornasse a imagem e a semelhança de Cristo. Pelo contrário, ele andava com Jesus. Mas quem ele era? Ele era o diabo. Que a sua descrença não te faça a imagem do diabo. Porque se ela chegar a esse ponto, para você, a lógica vai ser a terceira coisa que a multidão fez. João 6,66 diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Veja, escândalo, segundo passo, descrença, terceiro passo, abandono. Como é que acontece a apostasia, queridos? A apostasia acontece assim, ó. De acordo com F.F. Bruce, que foi um autor e escritor escocês muito conhecido, falando sobre esse episódio, ele diz o seguinte: o que eles queriam, falando da multidão, o que eles queriam, Jesus não lhes daria, e o que ele ofereceu, eles não aceitariam. Completa desconexão. Eles permaneceram com Cristo até o momento de maior popularidade, porque é isso que muitos querem: projeção, imagem, um lugar no palco, para poder finalmente ser visto, lembrado, recordado. Mas aqueles que abandonaram Jesus após a perda da popularidade, perderam a maior oportunidade de testemunhar o momento mais especial do ministério de Cristo. Que momento é esse? Capítulo 6, o verso 62 e 63, diz assim: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Qual foi a grande oportunidade que a multidão perdeu? De ver o Cristo esmagado na cruz, ressuscitar ao terceiro dia em glória e subir à destra do Pai para interceder por aqueles que são pecadores. Eles perderam isso. Foram até a popularidade, mas perderam a grande oportunidade. Sabe por quê? Eles não foram até o fim. Tem um grande escritor, pregador, chamado Warren Wiersbe, falando sobre esse episódio, ele diz o seguinte: que Jesus perdeu a maioria dos seus discípulos. Quase todos voltaram para sua antiga vida, sua antiga religião e sua antiga situação desesperadora. Jesus é o caminho, mas eles se recusaram a andar por ele. Eu agora quero ir para a parte final da minha mensagem. Você pode, como o registro que nós lemos termina, você pode ser uma entre duas pessoas. Você pode ser Judas, ou você pode ser Pedro. Judas foi o último dos primeiros que abandonaram a Jesus. Por que ele foi o último dos primeiros? Porque ele era igual à multidão. E ele permaneceu até um pouco antes da cruz. Ele foi o último a pular do barco, quando ele traiu Jesus. Mas mesmo tendo ido até um pouco antes da cruz, ele não conseguiu seguir até o fim, ele não conseguiu ver a glória de Cristo. Por quê? Porque quando ele traiu Jesus, ele traiu a si mesmo. E geralmente é isso que acontece, quando a gente dá vazão aos nossos planos e sonhos. A gente acaba atraindo tudo aquilo que a gente imaginava alcançar e conquistar. Por isso, eu recomendo a você que a sua postura seja como Pedro. O que foi que Pedro fez? Ele disse o seguinte: Senhor, para quem iremos? Para onde é que eu vou, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Um renomado pintor chamado Friedrich Moritz, no ano de 1831, ele desenhou um quadro. Eu até trouxe o quadro, não sei se dá para colocar aqui na projeção. Por favor, Renato. Ele desenhou esse quadro, chamado O Jogo de Xadrez. Esse quadro foi exposto numa galeria na cidade de Viena, a galeria de Belvedere. A ótica por detrás desse quadro é a disputa, e eu não sei se você consegue identificar isso, a disputa, uma partida de xadrez entre o diabo e o ser humano, sendo testemunhada por uma presença angelical. Na ótica desse quadro, você encontra um ser humano tentando jogar com o diabo, mas com a mão na testa, expressando a sua agonia e o desespero, porque a partida chegou ao seu final, e a sua alma finalmente lhe será tirada e relegada ao inferno. Esse quadro de Friedrich atraía a atenção de muitas pessoas, e um dia, várias pessoas passeavam pela galeria de Belvedere, quando, de repente, um sujeito ficou parado na frente dessa arte, desse quadro, olhando atentamente para o quadro, sem se mexer, sem se mover. As pessoas passavam por ele, mas ele não desgrudava os olhos, e ele estudava calmamente a imagem. Durante muito tempo, ele ficou ali parado, até que alguém veio até ele e disse assim: Paul, você não quer ver as outras obras da galeria? Ele disse assim: não, eu quero ver esse quadro. E ele perguntou: qual é o nome desse quadro? E alguém disse: é O Jogo de Xadrez. O que esse quadro diz? E alguém disse: olha, nesse quadro o diabo, ele vence a partida contra o ser humano, e ele então se torna dono da alma desse homem. E ele disse assim: não, esse quadro não é isso, não é verdade. Quem estava ali, na verdade, queridos, era o renomado enxadrista Paul Morphy, considerado por muitos o maior enxadrista da história. E ele analisava a partida, o tabuleiro, e analisando a partida, o tabuleiro, a sua atenção foi dirigida para o rei, e olhando para essa tela, ele disse para quem veio conversar com ele: escuta, olhando para essa tela, a partida não terminou, o rei tem ainda um movimento, não chegou o xeque-mate, o rei pode vencer a partida. Queridos, vocês conseguem entender? O diabo pode ser sutil nas suas ciladas, nas suas artimanhas. Ele pode cercar você através do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua fraqueza. Ele pode te levar a uma situação em que você pense ser impossível demais continuar. Como aquela multidão que, olhando para Cristo, diziam: não há mais razão em seguir a Jesus. Mas todos aqueles que abandonam Cristo nesse momento, eles perdem. A grande verdade da história é que o rei, ele tem mais um movimento. A história não termina, queridos, depois do milagre da multiplicação dos pães. A história termina na cruz, com o movimento ousado de Cristo, conseguindo o direito à redenção, à salvação de todo ser humano que nele crê como seu Senhor e Salvador. O rei tem mais um movimento a fazer na sua vida essa manhã. A sua função é seguir até o fim. Quão perto de Cristo você está? Confirme a sua fé. Pelo que você estaria disposto a trocar Jesus? Qual prateleira da vida você observa com atenção para tentar, quem sabe, barganhar com ele ou vender a sua alma para o inimigo? Será que é o sucesso? É o dinheiro? É a fama? São relacionamentos ilícitos que você tem? Pelo que você está disposto a negociar a sua eternidade com Deus? Lembre-se, você pode estar perdido, encurralado, cercado, mas não se esqueça das palavras de Paul Murphy. O rei tem mais um movimento. Ele tem algo mais a fazer na sua vida. Nessa manhã eu queria convidar você, que está angustiado na sua vida espiritual, se sentindo muito mais perto do diabo do que de Deus, se sentindo muito mais fraco do que forte, muito mais triste do que feliz, a ponto de se sentir imobilizado no tabuleiro da vida, eu quero te convidar a dar mais um passo pela fé em Cristo Jesus, para experimentar o movimento do Rei do Universo, de salvação, de transformação. Quantos aqui hoje querem ir até o fim? Deixa eu ver sua mão aí, você quer ir até o fim? Você quer que nada abale a sua convicção e a sua fé? Se alguém aqui hoje, que precisa de uma oração, eu queria orar com você, queria orar por você. Se alguém, eu quero convidar para que venha aqui à frente. Pode se levantar. Pode vir. Porque hoje Cristo, ao tomar a sua mão, pelo poder da sua palavra, Ele quer te levar na direção da eternidade, da liberdade que só Ele pode oferecer. Se o pecado é sutil, se ele é sagaz, se ele cegou os seus olhos, se ele tirou a paz de dentro do seu coração, eu só queria te lembrar o que Paulo fala: sobreveio a lei para que avultasse ofensa, porque onde abundou o pecado, o que diz lá? Superabundou a graça. O rei tem mais um movimento. Ele tem mais um movimento. E quando ele fizer esse movimento, queridos, eu quero fazer um exercício de imaginação com você. Você consegue pensar ele aparecendo em poder e grande glória nas nuvens dos céus? As nações admiradas olham para cima e lá está o Rei do Universo. Aqui embaixo na terra, muitos perdidos olham para cima e com uma expectativa pequena, frágil, eles dizem: quase, eu quase fui um discípulo de Cristo, eu quase permaneci, eu quase andei até o fim, quase. Você consegue entender a perspectiva daqueles que traspassaram Jesus, que o rejeitaram, olhando para essa cena, dominados agora pela desesperança, pela angústia? Quase. Não permaneceram para o último movimento do rei. Meu amigo, minha amiga, não troque a sua fidelidade por qualquer coisa. Não se venda. Não se apequene. Deus tem muito mais, muito mais. Ele quer olhar para você e dizer: bem está, servo bom e fiel. Repita comigo: bem está, servo bom. Foste fiel? Um pouco. Sobre muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deixa eu orar com você. Senhor, no tabuleiro da vida, Nós temos peças a mover. Pelas nossas frágeis mãos, as ciladas emboscadas do diabo muitas vezes nos aprisionam, nos paralisam, roubam a esperança e a fé. Mas hoje nós nos levantamos, crendo que o nosso rei tem mais um movimento a fazer. E por isso nós queremos ir até o fim. Porque como Pedro, nós queremos dizer, para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós corremos para Ti, nos lançamos aos Teus pés, reconhecemos nossa incapacidade e clamamos pela Tua misericórdia e graça. E fazemos isso em nome de Jesus. Nos aceita, Senhor. Transforma a nossa vida. Te pedimos pelos méritos de Cristo. Amém.